Sexta-feira à noite foi realizado um jantar de encerramento das atividades da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito aqui em Guaratinguetá, encerramento do ano de 2025, gente. Esse jantar contou com a presença ilustre do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.
E a Rádio Frei Galvão foi convidada e conversou com o secretário sobre o turismo na região e avanços em Guaratinguetá.
Secretário Roberto de Lucena, secretário, a gente sabe que a pasta de turismo tem idade e traz recursos onde as prefeituras aplicam, mas ela não é aquela executora, ela precisa das parcerias de obras, agricultura também, por que não? Isso é importante. O que, que o senhor pode falar dessas parcerias, da proximidade com os outros secretários de Estado, para que concomitante nos trabalhos a gente possa ver avanços representativos aqui na nossa região, como a gente tem visto muitas cidades fazendo obras importantes a partir do DAD. Mas às vezes é necessário um pouco mais e essa parceria com outras secretarias não parece que seja fundamental.
O governo do estado trabalha em linha, trabalha completamente sincronizado sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas. Todas as secretarias dialogam entre si, têm objetivos definidos, claros, e para o governo do estado, o Vale do Paraíba é uma região estratégica importante. E para o turismo, nós temos aqui uma das regiões mais importantes do turismo, não apenas de São Paulo, mas do país. Uma série de vocações, uma diversidade impressionante, uma riqueza extraordinária. Por isso, Guará e região podem continuar contando com o governo do estado de São Paulo, na liderança do governador Tarcísio de Freitas. E aí, falando sobre a pasta do turismo, nós temos dialogado com os municípios, instâncias e MITI, temos produzido juntos, com apoio da Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação e Secretaria de Agricultura e Abastecimento e outras, nós temos produzido uma boa agenda de grandes entregas feitas em parceria com os municípios da nossa região.
A gente teve um susto recentemente na possibilidade da perda de título de distância, não só Guaratinguetá, mas também Aparecida. O governador também ficou assustado com isso, mas isso carece de uma maior tecnicidade dos municípios. Como que a secretaria também pode cobrar isso, para que os municípios fiquem atentos, cumpram os requisitos, para que eles possam cada vez mais avançar? A gente, por exemplo, teve novos 7 MITs aqui no Vale do Paraíba, um deles, Pindamonhangaba, por exemplo, cidade muito importante. Como que o senhor, a partir da Secretaria de Turismo, pode fazer com que os municípios fiquem mais atentos, fiquem mais técnicos e a gente possa todos juntos, porque é uma região quase que uma cidade só, a gente possa crescer e com qualidade?
Bom, a cada 3 anos nós temos um ranqueamento. Esse ranqueamento classifica os 8 municípios instâncias com a menor pontuação. Esses 8 municípios perdem o título de instância e se tornam MIT. Os 8 MITs mais bem classificados tornam-se instância. Então, neste ranqueamento, que foi técnico, o ranqueamento transparente, toda a produção, toda a estruturação do ranqueamento os seus requisitos, com a sua pontuação, foi desenvolvido juntamente com as instâncias e com os MIT. Os municípios instâncias, sobretudo, tomaram susto, porque talvez, por mais que a gente estivesse falando esse tempo todo, não se tinha ideia do que era sentir na pele o risco de perder não apenas o título, mas perder recursos. Agora, eu tenho certeza que daqui a 2 anos, no próximo ranqueamento, os municípios vão estar mais atentos, vão se preparar melhor, porque não vão querer passar por esse susto novamente. E o governador Tarcísio de Freitas, desde o primeiro momento, ele foi sensível a esses municípios, a procurar caminhos alternativos para que a gente pudesse dar uma solução, como foi dado. Então, nenhum dos 8 municípios vão cair neste ranqueamento. O próximo não, o próximo eles vão cair. Os municípios que não atingirem a pontuação caem. Por isso, eu tenho muita expectativa de que aqueles municípios que se sentiram ameaçados serão os mais bem pontuados na próxima, no próximo ranqueamento.
Para a gente fechar, por gentileza, Guaratinguetá completa daqui a pouco 400 anos, é um dos municípios mais antigos do estado, do Brasil. A gente celebra aqui quase 300 anos da cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. A gente tem um santuário de São Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. É uma cidade que a secretaria também está atenta com as muitas possibilidades que aqui existem. Claro, é uma cidade santa, né? Realmente é um emblema do estado. Nós estamos dialogando muito com Juninho, nosso querido prefeito, com seu time. Temos trabalhado numa agenda bastante alinhada, sincronizada. Eu acredito muito nesse potencial. O município está sabendo virar a chave de potencial para potência e eu tenho certeza que nós vamos produzir coisas muito grandes juntos.
Quem também esteve presente, claro, foi o prefeito Júnior Filippo, que comentou, e eu questionei ele, sobre a revitalização de pontos importantes para o turismo na cidade.
Prefeito Júnior Filippo, presente aqui nesse jantar, encerrando as atividades de 2025 da cavalaria, batendo a porta de 300 anos, acho que, e vai ser sobre o seu governo. Eu acredito que seja uma alegria. Um movimento artístico, um movimento cultural, acima de tudo de fé, que você tem acompanhado, prestigiado, e que você falasse um pouquinho desse momento, desse acompanhamento, dessa evolução da cavalaria, cada vez mais técnica, sobre esse trabalho do Fernando, que está muito bacana, né?
Ó, primeiro, cumprimentar o Fernando, toda a sua diretoria, toda a família da cavalaria, né? Pelo excelente trabalho que já vem fazendo há tantos anos, e fazendo com que a gente pudesse cada vez mais ver crescer a nossa cavalaria, a importância dela. Ano que vem estamos aí completando 300 anos, todo um trabalho já de alguns anos no sentido de ser reconhecida como patrimônio histórico nacional, né? Nós fizemos gestão junto ao deputado na época, o Marco Bertaioli, para que ele conseguisse colocar recurso no IFAM, para que a gente pudesse fazer as gravações, enfim, isso tudo aconteceu. E a expectativa então é que esse ano a gente consiga, no ano de 300 anos, ser reconhecida como patrimônio histórico nacional. Então, para nós é uma alegria muito grande, né, poder, nesse momento tão especial, ela também viver um momento tão especial. E aí a importância desse evento, de ter aqui o secretário de Estado do Turismo, né, mostra a força da nossa cavalaria. Né. Para nós é uma alegria receber o deputado Roberto Luceno, nosso secretário, e aqui nesse momento agradecer, né? Agradecer pelo empenho, pelo trabalho, nesse momento tão difícil que a gente passou alguns dias atrás, correndo o risco de perder o título de distância, perder os recursos de distância, e graças à sensibilidade dele, o trabalho evidente, tudo isso com o aval do governador Tarcísio, ninguém cai, ninguém vai perder, então aquele susto passou, né? Então para nós realmente é um momento especial de poder tê-lo aqui. E aproveitei, é evidente, para convidá-lo para vir aqui no dia 5 de dezembro, às 18 horas, na nossa inauguração do Mercadão. Esse que já era uma novela. Mais de 8 anos empurrando com a barriga e aquele negócio não ia nem para frente nem para trás, né? E aliás, só gerava dor de cabeça, né? E aí nós, com 8 meses, fizemos o que não fizeram em 8 anos. E agora estamos entregando, o mercado está ficando bonito, vai ter um movimento maior, vai dar mais vida ao nosso mercado, ao nosso centro. Então, para mim, é uma alegria poder fazer aqui um convite para o secretário vir fazer parte da inauguração.
Quem mais você acha que dá para destravar junto à secretaria, estando junto com o secretário? A questão do receptivo, por exemplo, se tornou uma grande dor de cabeça, caiu no seu colo, entre outros tópicos. O que você acha que essa proximidade consegue destravar?
Olha, você acaba de falar uma outra caveira de burro enterrado, né? É o receptivo com aquele buraco que está alagado até o teto, né? Então, quer dizer, nós estamos buscando uma solução técnica daquilo que para mim é uma vergonha, mas nós vamos ter que enfrentar. Assim como nós temos a Avenida S, que para no barranco, né? Assim como nós temos a Praça Homero Tônio, o prédio da prefeitura que caiu, né? Então, olha quanto problema que a gente precisa estar enfrentando. Mas o relacionamento do secretário nos permite eventualmente indo buscar apoio, no sentido de que ele nos ajude. Então nós estamos pensando aí em estrutura de carnaval, nós estamos pensando aí na festa da truta no Gomeral, o apoio também na festa de São Benedito, o apoio na festa de Frei Galvão, enfim, estreitando esse relacionamento para que a gente possa buscar mais apoio dele.
O presidente da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito, Fernando Guimarães, falou da expectativa para os 300 anos da cavalaria e da luta para que ela se torne patrimônio da humanidade.
Conta pra gente como foi 2025 para a cavalaria de São Gonçalo e São Benedito.
Felipe, é uma alegria muito grande ter você conosco aqui nesse dia que para a cavalaria foi um dia imensamente especial. Tivemos aqui conosco o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Roberto de Lucena, nos prestigiando. Cavalaria que encerra um ciclo de 299 anos e já parte para aquele que é o mais esperado para nós, que são os 300 anos em 2026. Uma cavalaria que caminha passos largos para se tornar a primeira e única cavalaria no Brasil a ser reconhecida como patrimônio histórico e artístico nacional. Uma cavalaria que faz parte do calendário turístico e religioso da cidade. Uma cavalaria que é patrimônio desse município. E uma cavalaria que está caminhando para ser reconhecida como utilidade pública dentro do estado de São Paulo. Para nós, é muito gratificante. Nós trazemos esse presente para Guaratinguetá, que é uma cidade de distância turística e religiosa. Para nós é uma alegria muito grande. E a cavalaria faz parte dessa história de Guaratinguetá. E nós tratamos ela com muito carinho. Por quê? Porque está dentro do nosso coração. Fazemos realmente de coração, Felipe.
Fala desse preparativo para os 300 anos. Imaginava-se que no começo essa questão de se tornar um patrimônio histórico, desde o começo já sabia que o caminho ia ser difícil, árduo. Mas em um dado momento parece que uma porta gigante se abriu, mas não se imaginava que o caminho era estreito. E a cada tempo que passa, a gente fica: será que vai dar? Será que não vai dar? Como estamos nesse momento? A cavalaria daqui a alguns poucos meses já está na rua de novo. Será que de fato vai dar tempo de celebrar esses 300 anos já com esse título? Como estamos nesse momento? O que você pode atualizar?
Então, Felipe, o processo está em fase de término, né? Ele já está aí se encerrando os pré-levantamentos, né? Porque a empresa, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular, que foi contratada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para levantar essa documentação toda e verificar essa veracidade toda que nós apresentamos nesse processo, solicitando que a nossa cavalaria fosse reconhecida como patrimônio nacional. Esse processo deve estar praticamente terminado. Depois ele volta para o IFAM. Uma coisa eu lhe falo, com certeza, no ano de 2026, nós teremos esta cavalaria reconhecida como patrimônio histórico e artístico nacional. Não sei mensurar para você se isso será antes da nossa festa, mas para nós o que vale é o presente. Um presente que veio das mãos de São Gonçalo e São Benedito, intercedendo junto a Deus para que a gente pudesse atingir esse objetivo que para nós é extremamente gratificante. O trabalho foi muito árduo, as dificuldades foram muitas. Como eu falei, às vezes a gente tinha vontade de jogar toalha, sabe? A gente pensava, agora não vai dar certo. Eu punho o joelho no chão e pedia a São Gonçalo e São Benedito: se for da vontade de vocês, me ache uma saída, poxa. A gente está trabalhando para Deus, a gente não trabalha para outro a não ser Deus. Acho uma solução pra gente, e a solução vinha, Felipe. Isso me assustava, sabe? E assim, presente. Um presente maravilhoso de Deus para nós que estamos aqui junto com esse patrimônio. Faço parte dessa instituição há 51 anos. Fui criancinha para cá. Iniciei aqui dentro da cavalaria com 10 anos de idade. Isso para mim é uma alegria muito grande, ver isso se concretizar. Então, Felipe, eu falo para você: o ano que vem vai ser um ano de muitas alegrias para a cavalaria. Nós teremos em Guaratinguetá, com esse apoio agora do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Roberto Lucena, apoiando a nossa festa aqui em Guará. Nós faremos se Deus quiser, a festa mais linda que Guará já teve, comemorando 500 anos do nascimento de São Benedito e 300 anos de história da nossa cavalaria.
Valeu, Fernando, muito obrigado pelo convite. Estão reclamando aqui que o convite veio só para mim, Fernando. Veio pra Rádio Frei Galvão.
Aham, fiquei sabendo de nada.
Um abraço ao Fernando Guimarães, presidente da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. Ano que vem, 300 anos, vamos fazer um trabalho bacana para poder acompanhar, né, essas celebrações, desde o começo do ano até lá em abril, para que a gente também, junto à Rádio Frei Galvão, que tem esse compromisso com a história e cultura de Guaratinguetá, também esteja presente nesse movimento tão bonito, né? Que não é só uma cavalaria, né? É uma procissão montada e é uma grande momento ali de fé desses cavaleiros que passam pelas ruas da cidade.